Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Antônio Santin.
E aí, galera?
Léo Breakover, do canal Cama Voadora.
Olá, heróis e heroínas.
E Rafael Fonseca, do canal PSV Rafa.
Fala, galera.
Hoje a gente tá aqui reunido pra falar de uma tecnologia que há uns 10 anos atrás talvez estivesse totalmente desacreditada, mas que hoje parece ter um futuro promissor aí pela frente, né? Hoje a gente vai falar de VR logo depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Primeiro, eu acho que pra gente começar esse papo aqui, seria interessante a gente separar duas coisas, porque eu acho que talvez o ouvinte possa se complicar um pouco pra entender, que é realidade virtual, realidade aumentada, né? Que são duas coisas diferentes. Podem caminhar juntas até, mas são dois conceitos diferentes, né? A realidade aumentada seria o quê, gente? Pra gente explicar de uma forma mais tranquila, assim, pro ouvinte poder entender.
Seria inserir coisas na nossa realidade, né? Isso é muito comum utilizar com celular ou então através de óculos, né? Através de lentes normais. Inserir coisas, né? Personagens na nossa realidade, né? Diferente da realidade virtual que nós somos inseridos naquela realidade virtual.
Eu acho que de uma forma mais prática, imagina assim, gente, você tá sentado numa mesa, numa cadeira, né, numa mesa e tal, e aí tem a mesa que você tá sentado, você pega o seu celular e aponta pra mesa. Você olhando pelo seu celular, você vai ver, por exemplo, um dinossauro dançando em cima da sua mesa.
Isso.
Então, o que acontece? Ele tá pegando um objeto 3D, né, um personagem 3D, inserindo no nosso mundo real, que no caso é a nossa mesa aqui. Então a gente consegue ver esse cara através do dispositivo, nesse caso um celular. A realidade virtual já é o contrário.
Então
o
Pokémon Go é total uso disso, né? Que a gente aponta pro lugar e vê o bichinho andando por aí, né?
Exatamente.
É, acho que é o maior exemplo. Aqueles games do 3DS também que tinha...
Pô, o AR Games, né?
É, AR Games, né?
Isso, puta, belo exemplo.
E existe mais um conceito também que é a mistura dos dois, né? Que é chamado de realidade mista. Que é usado, inclusive, em empresas. Eu vi recentemente uma palestra do vice-presidente de... tecnologia, inovação, alguma coisa da Mercedes, ele mostrando que eles utilizam, né, a realidade mista para fazer uma assistência entre as fábricas. Então eles usam lá no caso o HoloLens e escaneiam lá uma peça, por exemplo, e ele mostra ali, ele acende onde tem um problema e aí aparece assim um menu de opções para ele mexer e ver o que ele quer fazer.
Mano, isso é muito louco.
Isso é muito futuro, cara. É muito futuro, né, mano? A gente não tá preparado para isso ainda.
Não estamos. Mas aí, a realidade virtual seria um conceito que a gente é transportado para um mundo que não existe. É isso, basicamente?
Isso. Através dos headsets, né, que são os mais comuns atualmente, nós entramos numa realidade virtual, né?
Eles têm, eu não lembro muito bem, mas eles têm como conceito a questão de você estar dentro do mundo da realidade virtual em si. Por exemplo, você está jogando Skyrim. Você põe um óculos e tal, e você é inserido mesmo dentro daquele mundo. E parece que tem algum tipo de marcação que eles fazem pra definir se é a realidade virtual mesmo, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, que faz um tempo que eu não tô lidando com a tecnologia. Mas é a questão dos eixos de movimentação da pessoa. São 1, 2, 3, 4, TOF, né, que eles chamam, né?
É, que é degrees of field, né, que é campo de visão. Tem o de 3, né, que você tem uma limitação no seu movimento dentro da realidade virtual, e tem o de 6, né, que são os óculos mais tops de linha, né?
Sim.
São 6 graus de campo de visão, né?
É, isso de uma forma prática seria o seguinte: você tá dentro, você tá inserido no mundo virtual, você consegue olhar pros lados, pra cima e pra baixo, que é essa rotação, certo? Você consegue abaixar, você consegue ir pra frente e pro lado.
Exato.
Então, todos esses eixos que você consegue ter a liberdade dentro da realidade virtual é que são definidos por esses TFs, né? O tanto de liberdade que você vai ter dentro do mundo de realidade virtual. E também tem a questão do que eles estão indo pra frente agora, que são do toque, né? Que é como como interagir com esse mundo. É, eu tô meio por fora, a gente pode até explorar isso mais pra frente, se vocês souberem.
Em relação ao toque, acho que ainda tem chão pra gente seguir nesse caminho, mas o que tem acontecido atualmente é o rastreio das nossas mãos, né? Você vê mãos virtuais, né? Cada um dos seus dedos. Isso tem acontecido já através da Oculus, né? Principalmente do Oculus Quest, que é o rastreio das mãos, dedo a dedo. Você vê as suas mãos lá dentro do mundo virtual.
É sensacional.
Mas eu acho que em relação ao toque, futuramente deve.
É, o toque e os outros sentidos. Eu participei há uns 2 anos atrás em uma feira de várias tecnologias e algumas ideias da Nestlé com tecnologia. E aí tinha, no caso da Nespresso, eles tinham lá uma atividade, você colocava um óculos, eu acho que era o Rift, o Oculus Rift, e aí você passava um filminho onde você ia dentro de uma boutique Nespresso, chegava perto da máquina ali, e aí quando você, a moça lá no vídeo ia fazer o café, você sentia um cheiro. Eles tinham uma tecnologia que tinha um fiozinho que ligava, acionava por Bluetooth bem na hora do café sair e se sentia um cheiro assim no seu nariz.
Cara, maldade o nome disso, né, amigo?
Vamos é tipo cinema 4D, assim, né? É, maldade.
Ô, Jota, o cara fica de óculos assim, ó.
Porra, né, cara?
Não consegue tomar nada.
Eu tava fazendo umas pesquisas, assim, de, pô, onde que surgiu o VR e tal. E, na verdade, é uma história meio louca, porque tem 1 milhão de dispositivos e lentes e óculos e coisas que, na verdade, não são muito o conceito que a gente tem hoje de VR, né? Mas são as pessoas tentando fazer imagens 3D ou inserir coisas, né? Às vezes de modo até analógico, não tô falando nem de digital, né, cara? Um tempo bem antes disso, e isso é muito louco. Mas eu acho que um passo importante para isso foi quando a NASA ela começou a trabalhar com desenvolvimento de gráficos 3D para poder treinar os astronautas para as missões e tal. Isso foi um passo importante, né?
Simulador, né?
É, exatamente. Mas assim, a gente sabe que ao longo da história, né, da literatura, muitas vezes a ficção científica, ela sempre faz esse exercício de imaginar um futuro, né, as coisas, o que vem pela frente, né? E eu acho que isso instiga muitas vezes as pessoas a pesquisar e pensar, será que dá para fazer isso? Pô, vamos tentar desenvolver alguma coisa que seja próximo a essa parada e tal. O próprio Júlio Verne é um cara que fez muito esse exercício de imaginar mundo à frente, sabe? Muitos anos à frente, essas loucuras que na época era loucura, hoje já são coisas muito mais alcançáveis. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se o filme Tron de 82 também possa ter tido um pouco dessa importância das pessoas falarem assim, cara, será que já tá na hora da gente começar a pensar nisso e trazer pra videogame? Vocês acham que tem essa importância, essa influência pra galera da época?
Eu achei que você ia falar Star Wars.
Mas foi um grande fenômeno, né, Santinho? O Tron na época, né, cara?
Sim, eu acho assim, você falou de ficção científica, eu acho que os filmes de ficção científica, eles trazem ideias de pessoas que às vezes são visionárias e nem sabem e pensam muito à frente da sua época. Então, o Tron tinha já essa ideia de você entrar dentro do mundo virtual. Depois, na década de 90, vocês lembram de um filme chamado Passageiro do Futuro?
Lembro.
Que em inglês é The Lawnmower Man, que o cara é um jardineiro e ele descobre lá um negócio de idade virtual. E esse filme marcou a minha vida, assim, demais. E eu ficava imaginando, quando a gente vai fazer isso, né?
Não.
No caso, lá nesse filme, ele é aquela imersão total, né? Ele fica num anel, assim, num globo, né? E ele fica girando o corpo inteiro. A gente não chegou nesse nível ainda, só alguns arcades que tem, assim, nos Estados Unidos, até tem essa imersão. Mas acho que pra você chegar assim, na nossa casa, vai demorar um pouco. Mas, assim, eu acredito que todos esses filmes sobre esse tema, com certeza eles influenciam muito a própria evolução da tecnologia. Eu acho que todo mundo sempre teve vontade de fazer, mas não tinha os recursos na época. E agora, com a indústria 4.0, todo vapor aí, eu acho que isso é mais do que necessário e já está sendo usado, inclusive. E o HoloLens deu um baita impulso nisso, na minha opinião, e é utilizado hoje industrialmente, né? Mas acredito que nos próximos 5, 10 anos isso vai pegar fogo ainda.
Com certeza, cara. É porque eu falo isso porque em 1984, pouco tempo depois, já tinha aquela VPL Research, né, que foi aquela que cunhou o termo realidade virtual, né, que fez a luva para você interagir com software e o óculos lá, o iPhone, não é iPhone da Apple não, é AI de olho, né, e foi o primeiro VR que foi realmente comercializado. Então, tipo, tão pouco tempo depois, né, cara, a gente já vê esse tipo de tecnologia. E a luva também, que eu acho que tem uma ligação com a luva lá do Nintendinho, né, né, cara, também, né?
É que era bem limitada na época, porém, tava ali, né? Tava ali você interagindo com o software através de movimento. Isso aí é uma puta evolução, cara. É bacana. Principalmente demais. Comercial, porque era algo que você podia comprar. Se você tivesse dinheiro, você poderia ir lá comprar. E aí você vê os vídeos dos caras usando a luva na época, os caras, tipo, jogando Tetris e tal, faz assim e tal. Tinha que estar tudo certinho, né? Uma câmera aqui, lá, de som, não sei o quê. E o cara tinha que mexer tudo certinho, mas funcionava, né?
Uhum.
Não era tão prático assim, mas funcionava. Uma coisa que você falou, Jota, da questão de a definição de realidade virtual e tal e tudo mais. Antigamente, eu acho que o próprio fato de você transpor você para um outro lugar, antes de ter a definição da realidade virtual, já era mais ou menos isso, né? Se você for pegar aquele negocinho que tinha antigamente de passar foto, lembra? Bem antigo. Você colocava no rosto e você apertava o botãozinho e ia passando as fotos, assim, da família e tal. Cara, isso aí já é um tipo de imersão que te tira da onde você tá e te joga para um outro lugar, né?
Sim, sim. Totalmente,
e daí
cara,
pra frente for só evoluindo.
É, porque o ponto de referência nosso, né, é a nossa visão. Se você tem algum aparelho, alguma coisa que tira todo mundo do seu redor, fica só aquilo, já muda toda a sua localização, seu labirinto, muda tudo. E aí a gente vê isso na diferença entre os jogos do PlayStation VR e de outros óculos. Um jogo que faz você esquecer que você tá na sua casa, na sala ou no quarto. E um jogo que aconteceu muito isso é o Pixel Ripped, o 95, que você tá sentado na sala ali jogando videogame e do lado direito tem a cozinha, a mãe ali fazendo comida. Assim, depois de jogar uns 40 minutos ali, eu tirei o óculos e eu olhei pra direita achando que era a cozinha mesmo. você perde a referência.
Você tinha uma TV de tubo na sua frente, mas não tinha.
É, exatamente.
Cara, mas foi nos anos 90 que essa tecnologia ela andou um pouquinho mais, porque assim, tinha um monte de fliperama que usava essa tecnologia, né? Assim, não era tão difundido quanto hoje, mas já apareceu bastante coisa, né? Até porque era um equipamento caro, né? E a gente sabe que essa era a principal diferença antigamente do console caseiro pra um fliperama, que você não ia ter condições de comprar um equipamento daquele pra ter na tua casa, né? Então as versões da gente eram mais compactas. Mas, nesse meio tempo, cara, apareceu o protótipo de VR do grande Mega Drive, que se tivesse saído, seria uma revolução de videogames. E, cara, teve o Virtual Boy, né? Que é uma tentativa aí da dona Nintendo de trazer essa forma de jogar, né, ô Léo? Tu conhece um pouquinho do Virtual Boy, cara?
Cara, eu joguei ele. Eu só fui jogar
tu
ele
jogou
no...
jogou ele, cara?
É, eu joguei no Museu do Videogame.
Pô, que da hora.
Foi ano passado ou no começo desse ano. Eu tô meio perdido nesse ano, né, que tá meio tenso. Mas da última vez que... foi antes do carnaval. Ele veio numa cidade próxima aqui e eu tive a oportunidade de jogar o Virtual Boy. E dá pra você ver porque ele não fez sucesso, sabe? Você joga uns 15 minutos, assim, já dá uma dor de cabeça terrível, já.
É mesmo,
ele é
cara.
Todo vermelho e preto, assim.
Isso, né? Aí é provavelmente porque é um equipamento, né, antigo, dos anos 90, com tecnologia baixa, mas eu joguei o emulador do Virtual Boy no Oculus Quest, que é esse carinha aqui, se me permitem mostrar.
Claro. Ó, quem tá vendo o Arpcast pelo YouTube, tá
esse
vendo aí,
ó. Show.
Esse aqui é o Oculus Quest, né, totalmente sem fio, e um dos mais recentes headsets que tem no mercado. Eu joguei o emulador do Virtual Boy nele e foi uma experiência muito bacana, cara.
Então, caraca. Isso era um ponto que eu até queria falar, Rafael, porque eu olho os jogos, o jogo que tem de luta, que é tipo um boxe assim, meio que em primeira pessoa e tal, o jogo do Mario Tennis, e são jogos maneiros, cara.
Eu cheguei a jogar o Mario Tennis nele, bem legal. Tem a sensação de profundidade da quadra, sabe? E um outro jogo do Mario que eu não me recordo o nome agora, e acho que eu joguei o Wario Land também. Cara, a experiência, assim, bem legal. E pela qualidade do headset, né, um headset atual, essa questão de dor de cabeça, ela é praticamente inexistente nesse caso. Só pra quem não tá acostumado mesmo com realidade virtual, capaz que aconteça, mas pra mim que tô acostumado, zero dor de cabeça, zero enjoo, foi uma experiência, assim, bem bacana.
Rafael não tá mais acostumado com a realidade real mesmo, né, cara?
Dor de cabeça sem óculos.
O Rafael, ele não mexe mais o olho, ele mexe a cabeça, tá ligado? Pra ver as coisas.
Esse é um problema bem comum, né? Das pessoas passarem mal, né? Ter dor de cabeça, assim, por conta do VR, né? Tem até uma doença associada, né? A cinetose, né?
A cinetose, que é o enjoo de movimento, né?
Isso.
De passar mal, dor de cabeça, ou até mesmo chegar a vomitar. dependendo do jogo. Sempre que me perguntam se vale a pena o VR, né? Essa pergunta é bem frequente. Eu falo pra pessoa, é bom você testar em algum lugar antes. Em tempos de pandemia tá mais difícil de fazer isso, né? Mas eu sempre recomendava, testa num shopping ou testa na casa de algum amigo, porque a reação é muito pessoal, pessoal pra pessoa com VR. Eu gosto muito, mas eu sei que não é a sensação que eu tenho com todas as pessoas que utilizam.
Tem duas coisas, varia de pessoa pra pessoa e também tem a questão da adaptação.
Sim.
Quando eu comprei o PlayStation VR, no começo, eu jogava 5 minutos e ficava com ânsia.
Caramba!
Eu também,
aí
cara.
Fui jogando um pouquinho, e foi passando, daí hoje eu jogo de boa. Mas você fica um tempo sem jogar, 2 meses, assim, é meio que é igual quando você para de tocar música, por exemplo, você tem que lembrar de novo, sabe?
Uhum.
Tocar um instrumento. E aí eu comecei a ficar assim, agora tem jogo que mesmo eu, já tem 2 anos que eu tenho e eu ainda fico ruim. Jogo que tem movimentação muito rápida, que é fora do normal da gente se movimentar. Um exemplo bom é o Doom VFR.
Uhum.
Eu não consigo jogar esse jogo.
É muito frenético mesmo.
O Doom sabe, né? É um jogo frenético pra caramba. E imagina você jogar isso no VR. Você tem que virar pra lá e pra cá toda hora, não consigo. Eu fico com ânsia e desligo.
Essa parada de adaptação, ela se dá pelo fato do seu cérebro tá vendo as imagens, acompanhando, tendo movimento, só que você não tá sentindo, né, no corpo, né?
É.
Por exemplo, um jogo de montanha-russa, vai, uhum. Que é o que mais se
vê. É muito comum.
Você tá descendo a montanha-russa, se você tivesse uma montanha-russa, seu corpo, ele tá preparando pro impacto, ele tá te preparando a força G mesmo, né? Só que quando você tá com o headset, você não tem isso, só tem a visão. E aí o seu corpo entra em parafuso.
É buga, né, cara?
E ele não sabe o que fazer, porque você tá recebendo um tipo de informação, mas o seu corpo não tá tendo a reação que deveria ter para aquele tipo de movimento e tal. E é por isso que as pessoas acabam ficando enjoadas e tudo mais.
Isso é louco, cara.
Você imagina a sua cabeça tá aqui e você aperta no direcional pra virar 180 graus. Imagina o seu cérebro, como fica? Você fica tonto, cara.
Fica maluco, né, cara? Quem consegue?
Você não mexeu e virou?
É, não é natural, né? Não é uma coisa que o corpo
não
tá esperando
natural.
Que aconteça.
É bagunça o labirinto mesmo.
Tem até alguns jogos que adaptam isso, né? O Resident Evil 7, por exemplo, eu acho que ele corta a cena, assim, né? Quando você vai virar, não é isso? Quando você vai virar numa direção muito brusca,
assim. A maioria dos jogos tem a opção de giro por graus, né? Isso que você tá falando aí é chamado de giro por graus.
Isso.
Tipo, de 45 graus pra 45 graus na cena. Eles têm essa opção pra tentar evitar esse tipo de enjoo.
Porque aí o cérebro entende como uma mudança de cena e não o movimento, é isso?
É, acredito que seja.
Acho que ele não faz todo o caminho do movimento, assim, né? Por exemplo, você vai olhar pra sua esquerda, ele não faz esse movimento olhando pra esquerda, sabe? Ele já corta.
O cérebro
pra...
deve tender assim, tipo, cara, isso aqui não é de verdade. Não é
pode
natural.
Ser.
Você vira e fala assim, opa, não. É só um videogame. Pode continuar.
Continua. Cara, eu lembro que eu era criança e eu jogava Doom. Eu jogava pra caramba e tal. De boa. A minha irmã, ela jogava, às vezes pegava, ela jogava 1 minuto, 2 minutos, tinha que deitar no chão, passando mal, tá ligado?
É.
E é um jogo, tipo, eu tô falando do Doom de PC, sem VR nem nada.
Sim.
Sabe?
Uhum.
Quando a gente era criança. Louco demais pra você ver como é que varia de pessoa pra pessoa e o grau também, né?
Exatamente.
É, mesmo na TV tem pessoas que sentem, né, esse enjoo mesmo. Principalmente com esses jogos frenéticos, bem, movimentação bem rápida.
E essas pessoas não podem jogar com óculos.
Quando eu comprei o VR foi em 2018. Virou a sensação, né? Da família, assim. Aí a gente jogou vários jogos no PlayStation VR e nenhum deles, a minha cunhada, por exemplo, ela passou mal, assim. Só que quando ela jogou Wipeout, o primeiro loop que deu, ela já parou, já.
Ela levantou o braço no primeiro loop.
É muito pessoal mesmo, né?
É isso. Tem que ter, tipo, uma escala de jogos no VR pra você ir jogando. Tem que começar nos mais tranquilos, assim, mais estáticos, né? Movimentação mais lenta pra ir se acostumando até chegar num Wipeout da vida.
Mas pra você ver, tem essas diferenças também. Por exemplo, o Wipeout eu não fico ruim de jeito nenhum. E é um jogo super rápido. Então depende também de como é o jogo. Eu acho que, não sei, se tem alguma coisa na programação que eles fazem, que fica mais suave, mesmo sendo em alta movimentação, dá diferença. É estranho, né? Como funciona isso.
Constantin, dizem que a taxa de
frames
de
atualização
também interfere muito. Eles dizem, eu não lembro, não sei agora, mas na época que eu tava estudando sobre VR, eles diziam que era um mínimo de 90 frames de atualização. Mínimo. Se você caísse essa taxa, puta, aí danava tudo.
Caramba.
A atualização do Oculus Quest, ela é de 70 Hz. E ainda assim, ele roda muito muito bem, mas o ideal mesmo, o recomendado, é de 90 para cima, que é o caso do PlayStation VR, acho que chega a 100, se não me engano, e óculos de PC, acho que chega a 110 ou 120, se não me engano.
É porque eles têm um maior processamento também, né? O tanto eles estão acoplados num processador à parte. O Quest, ele é independente. Então, o processamento dele é um pouco menor.
Ainda assim, com 70 Hz, ainda ele tem um desempenho que não dá cinetose na maioria das pessoas.
Isso aí, eu até comentei com o Rafa outro dia, que eu senti diferença no hardware. Além do PlayStation VR, eu tenho o Gear VR da Samsung, que usa a tecnologia da Oculus, né? E quando eu comprei ele, eu tinha um Galaxy S6. É esse aqui, ó.
Ah, é o que eu tenho. Vocês também, tem esse aí.
Câmera. O Santinho tá mostrando pra gente aqui.
Aí quebrou meu S6, fiquei sem a série S e não consegui usar. E agora eu comprei um S10, mas, cara, a diferença do S6 pro S10, meu, é gritante, assim, muito grande.
É verdade.
Mas mudou completamente, parece outro óculos, cara. É impressionante. Ficou com a resolução maior, ficou bem mais suave. Então, realmente, o hardware aí, ele influencia muito na qualidade e na experiência.
Total,
né,
cara. E o legal do Samsung VR é que ele, além de ter todo o maquinário dele, do próprio óculos, ele utiliza de todo o processamento do celular também. Então você pega um S10, que puta, que é o top de linha e tal, cara, voa. E assim, eu uso, as experiências que eu tenho hoje com VR, elas são com esse aparelho. E é o que veio com o controle, sabe? Vocês conhecem. Então, tipo, você tem o controlinho lá, que você, é como se fosse do Wii, pra quem não tá vendo aqui a gente.
É um chuck, né?
É tipo um chuck do Wii. Então ele tem esses dois eixos aí, que pode pra você trabalhar a mira. Então, os jogos de tiro que se tem nele são muito legais. Eles são, na maioria das vezes, on rails, né? Que é aquele negócio de trilho, que você tá parado e você tá andando, ou em cima de um carro, em algum lugar, e você vai mirando nos lugares e atirando. Cara, é muito divertido e é bem imersivo, cara. É bem imersivo. Mesmo sendo uma realidade virtual utilizando de um celular, que tem a capacidade um pouco menor, é muito imersivo e muito legal, cara. Vale muito a pena de você brincar um pouco se você não tem muita grana ou acesso aos óculos mais caros que se tem no mercado.
Da hora, cara. Mas depois do Virtual Boy, a gente teve um período meio que de esquecimento desse tipo de tecnologia, né? Eu não sei se o fato do Virtual Boy ter sido um fracasso, ter dado um baita prejuízo, tenha deixado todo mundo meio que com o pé atrás, mas foi isso que aconteceu, né? Porque a gente teve aí, eu acho que só em 2012, né, que a gente teve o financiamento lá do Oculus Rift, que aí as coisas voltaram e a tecnologia desde 95, se não me engano, Virtual Boy, isso, até 2012, meu irmão, pra videogame, pra processamento gráfico, cara, isso é um milênio, sabe?
É
louco, né, cara? E aí a gente começou a ter experiências melhores, né, cara?
Nesse meio tempo aí, até eu acho que até um pouco antes, se tinha ainda essas experiências de realidade virtual nos parques de diversão lá da Disney.
Tá, sim, é.
Tinha vários lugares que você conseguia aí, e era, só que era um maquinário monstro, né? Você enfiava a cabeça lá, mas você tinha toda a experiência de realidade virtual ali. É que eu acho que comercialmente, assim, pro usuário final, que igual você falou, não era viável.
E começou a aparecer jogo de VR pra PC já usando a tecnologia do Oculus Rift em 2013, né? E aí a gente pôde ver o potencial que tinha aquilo ali hoje em dia, né, cara? Porque muito tempo se passou e é um negócio que a gente tem que abrir o olho, porque é o que vocês já falaram, cara. Traz uma imersão pro jogo que nenhuma outra forma de jogar vai te trazer, entendeu? E é sensacional. E aí tiveram outras também, né, cara? Em 2013 teve o Free Fly VR, né, que usava o smartphone. O Google Cardboard foi uma coisa sensacional pela questão de que qualquer um poderia ter, porque lançar, cara...
Acessibilidade, né?
É um papelão, cara. Porra, isso é demais, sabe?
A Nintendo aprendeu aí, né?
Total, cara. E o único óculos que eu tive, né? Óculos, né? Porra, será que pode se chamar de óculos? Foi esse, cara, de cardboard, porque é realmente barato. Eu comprei no Mercado Livre, vem a caixinha pra você dobrar e as lentes. Sei lá, cara, eu paguei R$12 na época, sabe? O frete veio por carta. Tá ligado? E foi muito legal, cara, essa experiência, porque o Google Maps, ele é preparado pra isso, ele tem algumas coisinhas bacanas pra você olhar e tal, em 3D, andar na rua, sabe? Eu não sei se ainda tem, mas tinha muita coisa. tinha um aplicativo que fazia uma viagem pelo sistema solar, você sentado numa nave e você ia. Cara, muita coisa legal assim, cara.
Ah, o próprio YouTube tem suporte pra VR.
Sim, cara.
Se você tem o Oculus Rift, eu não sei, né? Mas se você tem um Samsung aí na mão, ou um próprio celular com cardboard, você pode colocar no modo VR e você consegue ter uma experiência
PlayStation
ali.
PlayStation também.
Eu não sei se o YouTube faz isso, mas aplicativos do smartphone faziam, é você sentar com a sensação de que você tá sentado numa sala de cinema e o telão tá lá na frente, sabe? Isso também é uma parada muito bacana, né?
Existe um programa que chama Big Screen que faz isso. Inclusive, a galera utiliza pra se encontrar, marcar pra assistir filme.
Pô, que da hora,
é bem
cara.
Legal. Tem vários ambientes que ele simula, como uma sala de cinema, ou então uma sala de uma mansão, assim, bem da hora. É bem legal, cara.
É, tem o próprio aplicativo da Netflix.
Tem, é da Amazon também, da Amazon.
Que você compra e você senta lá e você tá, tipo, numa sala, cara. Só que o legal de você consumir um filme, o pessoal pode estar falando assim, ah, por que eu não assisto na minha sala, que eu vou assistir o filme igual? Não, cara, você fica, não tem ninguém à sua volta, você fica dentro do lugar.
Você fica imerso.
É, e a tela é gigante.
Pois é, não tem limite, né, cara?
Não tem limite. Então você olha pra frente e você vê um puta de um telão. Aí você fala, porra, cara, tô numa sala de cinema, que bacana.
Inclusive no PlayStation dá, não sei no Oculus Quest se dá pra fazer assim, mas... Bom, Oculus Quest é tudo VR, né? Mas no Oculus do PlayStation você consegue jogar até jogos flat nele. É tipo, ah, a mulher tá assistindo TV na sala, quero jogar, joga no Oculus. Ele fica uma tela gigante também.
Louco. Sim, demais.
A vantagem do aparelho não é realidade virtual, mas é um benefício do periférico. Aí, né?
É chamado de modo cinemático, né? Você ativa um telão.
No... É, você consegue hoje, por exemplo, no seu PC, eu não sei se pelo óculos dá pra fazer, eu fiz na gambiarra, tá, gente? Fiz com o VR da Samsung. Você consegue ter um aplicativo que você usa o desktop, você consegue deixar o desktop, tipo, 3D, tá ligado?
Pô, que da hora, cara.
Então você trabalha, você tá ali codando ou fazendo alguma coisa e você tá imerso num mundo ali, tipo, onde, tipo Minority Report, tá ligado?
Isso aqui que
tá...
eu ia falar, cara.
Do lado do outro Excel, aqui tá o YouTube, você tá trampando aqui na frente, puta, é bem legal, cara.
É o Virtual Desktop que faz isso, né?
Isso mesmo, é bem maneiro, cara, é bem legal.
Em 2016 teve uma segunda versão do Oculus Rift, né, que era mais parruda do que a primeira, né, e aí deu mais possibilidade, né, taxa de frame, performance também melhorou bastante, né?
Nessa época a Oculus já tinha sido comprada pela Facebook, né? Com certeza o investimento deve ter ajudado muito e já saiu o Oculus Rift, acho que foi o DK1 já em 2016, primeira versão do Rift ali, que aí foi já uma versão top de linha mesmo.
O John Carmack não estava envolvido nisso daí?
Sim, ele não tá mais diretamente na realidade virtual da Oculus, mas ele ainda faz parte, inclusive em setembro agora vai ter o evento, né, da Oculus que chama Oculus Connect, na verdade mudou o nome para Facebook Connect e tem a palestra do John Carmack confirmada lá. Ele vai falar mais sobre as realidades mistas aí, aumentada e virtual. Ele já confirmou no Twitter dele aí.
Que da hora, cara.
Ele tá envolvido aí desde esses tempos aí, 2015, 2016.
Da hora. Que eu lembro que a gente gravou, né, Oda? O Warpcast sobre John Carmack, né?
Isso.
Episódio 46, a gente falou disso, eu lembrei que agora.
É, então, porque assim, ele tava desenvolvendo sozinho, pelo que eu li, a questão de realidade virtual, só que aí ele viu que o menino lá, o... Qual é o nome dele? Luke... Eu não lembro o nome
dele. Luke Skywalker.
Que é o menino que tava por trás do Rift.
Palm Looker.
Esse aí. Eles pegaram e começaram a trocar ideia. Ele falou assim, cara, eu tô fazendo uma coisa aqui, só que o seu tá muito mais avançado. Vamos fazer um bem bolado aí. Cara, porra, vem pra cá.
Porra, John Carmack, porra, lógico, porra. Né, cara?
Você pagaria pro cara aí, né? E aí ele contribuiu muito pra evolução desses... Do Oculus Rift, porque a gente tem hoje no mercado, né, do Oculus Rift. Porque o John Carmack ele é fora de série, né?
É o cara das ideias, né, cara? O cara que pensa pra caramba, que vai além, né?
Ele viu lá que o menino tava deslanchando e falou assim, putz, eu quero entrar nessa daí, eu tenho várias ideias, não sei como faz e tal. Meu, juntou a fome com a vontade de comer e hoje a gente tem o Quest, por exemplo, que comercialmente é o produto de VR que, na minha opinião, tem mais sucesso, cara, que é o melhor, porque o problema dos óculos de realidade virtual é que você depende de um aparelho na sua casa.
Olha lá, Rafael mostrando.
É, quem tá assistindo aí pelo vídeo, o Rafa tá mostrando aí o Quest. E aí você pega, por exemplo, o que o Santinho falou, o óculos da Samsung. Ele é prático, você põe na cabeça e tal, não sei o que, pô, é prático, é legal. Só que ele não tem a potência de um PC, de um ligado no PC.
Uhum. O da Samsung é o quê? É o Gear VR?
Gear VR, isso mesmo. E aí você tem os óculos que você liga no PC. você precisa de uma placa muito foda e mais o aparelho. Aí tem o da, acho que é o da Valve, que você ainda tem que colocar a câmera no lugar que você tá.
Tem sensores externos.
E então você precisa de um espaço mínimo pra ele captar o seu movimento, se deslocando no espaço que você tá. E aí o Oculus Quest, putz, cara, comercialmente falando, é o meio termo disso aí. Porque ele te entrega muito bem a realidade virtual. Você não precisa usar o seu celular e você não precisa de um computador.
E não tem fio.
E não tem fio. Então, quer dizer assim, quando você vai fazer uma ligação ou jogar um joguinho, você pega o seu celular, aí você, porra, é prático, você pega e joga e faz ligação. Quando você quer brincar de realidade virtual, fazer uma experiência, você não tem que ir no seu computador, ligar e pá, esperar ou ligar o seu PlayStation. Não, cara, você pega o Quest e põe na cabeça, assim como você usa qualquer tipo de device.
É como se fosse o Switch da realidade virtual.
Exatamente. E ele tem câmeras internas que mapeiam o ambiente. Então você, além de conseguir fazer os movimentos que a gente falou, né, que é pra cima, pra baixo, esquerda, direita, olhando, rotacionando, ele mapeia o lugar e ele sabe aonde você está localizado.
Atualmente ele identifica os objetos à sua volta pra
que
não ocorra algum tipo de colisão, danifique o seu controle, enfim, você se machuque.
Então você consegue deslocar no lugar que você tá e ele identifica isso. Já o da Samsung, o VR, o Gear VR, ele não faz isso, ele é limitado naquele eixo que a gente falou. E esse não, cara. Então, comercialmente falando, é assim, é daí pra frente. Eu duvido muito que esteja um investimento comercial maior em óculos de realidade virtual que fica ligado no computador. Eu acho meio difícil, porque as pessoas querem comodidade, simplicidade e uma experiência completa. E isso o Oculus Quest entrega tranquilamente.
E a gente não tá muito longe, porque nesse evento próximo do Facebook, né, da Oculus, vai ser agora em setembro, os vazamentos são fortíssimos de que terá um anúncio de um novo headset. A gente ainda não sabe se vai ser um headset melhor que o Quest ou um pouco abaixo do Quest, mas praticamente certeza que vai ter anúncio de um novo headset sem fio agora da Oculus, né, agora em setembro.
Maneiro demais, cara. Esse Gear VR da Samsung foi em 2015, né? E 2016 teve o Daydream da Google, que já era uma versão um pouco mais parruda. Ela tinha um processamento próprio, né? Já não é mais igual o Cardboard, não é isso?
Eu acho que o Daydream, ele compartilha do aparelho, né?
Ah, entendi.
Ele é como se fosse o que a gente falou aqui da Samsung pro Google.
Ah, isso aqui.
Que tem o controlinho, ele é cinza, né?
Teve um Oculus Go também, que teve nesse tempo aí. Meu cunhado tem esse, meu cunhado trabalha com modelagem 3D, né? E ele usa pro trabalho, eu já usei. E ele é praticamente um Gear VR com um celular dentro. Mas assim, não é muito potente, nem se compara ao Quest.
Tanto que ele foi descontinuado, tanto que esse rumor que surgiu de um novo headset seria para substituir esse headset de entrada da Oculus, que era o Go.
Entendi. Mas aí em 2016 também, né, que saiu o PSVR, que colocou na mão da galera também, né, cara, principalmente galera de console, porque talvez seja mais fácil para quem já tem aqueles equipamentos de instalar e jogar. É isso ou não?
Eu, particularmente, ainda uso mais o meu PlayStation VR do que o meu Oculus Quest justamente por isso, por causa do console. Uh-huh. Eu gosto de ligar o PlayStation 4 ali, e independente de ter um monte de cabo, né? Tem realmente.
O Léo joga no Play 4 também, né, Léo?
Eu jogo no PS4 também. E eu tenho o PS4 Fat ainda. Eu não tenho nem o Pro. Eu não sei se a diferença é tão grande assim.
São poucos jogos que tem esse suporte do PS4 Pro pra melhoria de gráficos.
Então, mas eu, assim, como usuário, assim, Eu acho muito aceitável o que ele traz, cara. Uhum. Eu vejo bastante gente reclamando, às vezes, porque os gráficos são cheios de serrilhado e tal, não sei o quê. Eu acho que a hora que você tá imerso ali, você nem consegue perceber esse tipo de coisa, sabe?
Cara, você falou tudo, Léo. Esse é o segredo, imersão. Independente do grau de resolução, depende da resolução, o grau de realismo, é a imersão, cara. Eu tive o prazer de trabalhar com a tecnologia lá no comecinho, quando eu tava fazendo no meu curso de desenvolvimento de games. Eu já contei essa história, eu acho, aqui em algum episódio. E aí me deu na cabeça de falar assim, vou fazer um jogo em VR. Deve ser moleza.
Deve, né? Por que não, né?
E aí não foi só isso. Eu fiz um jogo de realidade mista na época. Nem se tinha o conceito, eu nem sabia. Porque o que eu tinha na cabeça? Eu falei assim, eu tenho que fazer uma experiência completa pro cara que vai jogar, pra ele tá lá dentro. E ele não. Ele tenta fazer o mínimo de coisa possível e achar que ele tá dominando a situação. Aí o que eu fiz? Eu fiz. Chamava Last Sentinel, que era a história de um cara que tava dentro de uma estação no espaço. E ele ele tava sozinho lá dentro e ele era o responsável pra defender aquele lugar.
Maneiro.
Então, o que eu fiz? Eu fiz alguns túneis onde você olhava, quando você olhava, você mirava pontos no chão e você andava automaticamente pra esses pontos. Aí assim eu conseguia mapear como o personagem ia andar, né? E aí eu falei assim, meu, cara, precisa fazer alguma ação no jogo e não tem nada. E aí eu queria fazer com que ele apertasse um botão igual o que tinha do cardboard. Eu fiz um cardboard esse jogo aí.
Um botão não, né, Oda? Tinha um imã, né? E voltava.
Mas assim, é da hora, cara. O cara vai apertar e ele vai disparar laser no olho. Eu falei, puta, vai ser chato pra caralho. Aí eu não consegui desenvolver. Eu falei, puta, já sei. Eu preciso fazer alguma coisa pra rastrear a mão do cara. Naquela época. E eu falei, puta, o que eu vou fazer e tal? Aí, na época, tinha um negócio que chamava, acho que, euforia. Que era o que você conseguia usar no Unity pra você trabalhar com realidade aumentada. Então, você colocava, tipo, por exemplo, vai um... Como se fosse um QR Code em cima da mesa, igual a gente falou no começo do episódio. Colocava, tipo, um QR Code, colocava o celular em cima. E aí você via uma modelagem 3D. Aí eu falei, se ele identifica esse QR Code, eu já tenho o que eu tava procurando, que era rastrear movimento no jogo, só que
de história externa. Bota o QR Code na mão, pronto.
Aí eu pus aqui, ó.
Botou minha mão.
Ok. Fiz uma luva pra apresentar, luva de bicicleta, tá ligado?
Aham.
Uh-huh. Colei o QR Code aqui, só que no... Dentro do jogo...
Pagou de Homem de Ferro, jogando laser
isso,
com a mão.
Isso, exatamente. Da... Só que eu apaguei o objeto que tinha lá, então ninguém via nada. Então quando você colocava o óculos, a mão na frente, assim, e o óculos conseguia ver sua mão, você conseguia mirar nas coisas. Então você conseguia interagir. Só que era muito rudimentar, cara, porque o celular fritava no rosto. Porque não foi... Era muito avançado pra isso, pro celular que eu usava. E aí, mas aí eu consegui entregar pelo menos uma tela onde eu conseguia, tipo, interagir com as coisas que estavam no ambiente e até mirar numa coisinha ou outra e disparar um raiozinho. E foi bem legal, cara. Foi uma experiência bem legal.
Eu tenho anotado aqui um óculos chamado HTC Vive, que é um pancadão da parada. Esse é o mais brabo que tem hoje em dia?
É um dos mais tops que tem. É o HTC Vive. O Valve Index, né? Que é da Valve. Foi desenvolvido pela Valve. Também é um dos mais tops e mais caros. E tem um que está sendo lançado agora no final do ano, que é da HP. Que é o HP Reverb G2. E tá sendo, que foi desenvolvido em parceria com a Valve, inclusive, e com a Microsoft também. E promete entregar uma das melhores resoluções aí do mercado, com preço abaixo do HTC Vive e do Valve Index.
Com preço mais baixo ainda?
É. O HTC Vive, se eu não me engano, é $999 e o Valve Index é $1,100, algo assim.
Caramba.
Esse HP Reverb, ele vai ser $699, né? Tá em pré-venda aí. Nossa, em alguns países. E promete entregar aí uma boa resolução, com bom tracking, enfim. Eu creio que esses serão os tops de linha aí do mercado do PC, né? Fora o Quest, que é standalone, que entrega uma boa qualidade.
Que maneiro,
é que
cara.
A gente não falou até agora, mas assim, a gente fala de resolução, igual o Léo falou assim, pô, o pessoal reclama do serrilhado, mas é o seguinte, imagina assim, quando você joga um videogame, você tem uma tela, e você olha naquela tela, tá tudo sendo renderizado ali. Quando você tá usando um óculos de realidade virtual, são duas, uma pra cada olho. Então você corta pela metade tudo que você pode fazer com um jogo, por exemplo. Você corta os recursos pela metade, porque você tem que estar renderizando as coisas nas duas telas que se tem no óculos VR.
Louco isso, cara. E assim, apesar da resolução, eu acredito que seja menor, porque é uma coisa bem menor que você coloca no olho, mas é tanta coisa, né, cara, e sendo feita ao mesmo tempo, e movimento, e uma porção de coisa que deve ter muito processamento, né, pra você poder colocar um negócio desse, ainda mais num dispositivo que é tão pequeno. E eu acho que talvez isso seja a maior barreira, né, conseguir fazer um dispositivo parrudo pra rodar tudo que precise rodar, que não seja um trambolho na tua cabeça e barato, né, cara? Eu acho que essa é a maior barreira pro VR.
Que seja confortável também,
também,
né?
Também,
você colocar no rosto, que consiga jogar por 2-3 horas, ou enfim, e não seja cansativo, e não seja, não esquente, né?
Sim,
tem,
sim.
Tem, infelizmente, tem várias barreiras mesmo que eles precisam vencer pra ser uma experiência cada vez mais confortável pra gente.
É, porque muitos dos VR você até usa e ele acaba esquentando bastante, ele embaça a lente, né?
Isso.
Tem muitos dispositivos que você
mas
usa.
Mas não dá pra fazer macete de nadador, não, Oda?
Qual que é o macete de nadador?
Que dá uma cuspidinha no óculos, assim, que aí não embaça. Nunca viu o nadador fazendo isso, não, cara?
Eu nunca testei, cara, mas a gente pode pedir
testa
pros meninos
fazerem. Testa no teu VR, depois você me fala.
Mas isso é uma técnica pra esse negócio de usar máscara também. Quem usa óculos, isso aí ajuda.
É.
Ah, o Santinho é um cuspidor nato aí, ó.
Você pode usar detergente também, não precisa cuspir.
É. sabão é melhor.
Ah, muito bom. A gente já tá caminhando aqui pro final do episódio, mas eu queria falar de experiências de jogos VR também, né? Porque eu tenho muito pouca. Eu tenho de cardboard, eu joguei o Pixel Ripped, que é sensacional também, mas joguei em BGS, então foi muito pouco.
E é brasileiro, hein?
É da Ana Ribeiro, né? Ela que fez o...
Isso.
Fantástico.
Do Estúdio Árvore aqui de São Paulo.
E aí, cara, o outro que eu joguei foi o do... Acho que é o Vader Immortal do Star Wars também. Joguei um pouquinho na última BGS também. Cara, assim, é sensacional. Eu queria poder jogar mais essas coisas, porque quando você tira... Caraca, é o que vocês falaram, cara. Tipo, onde é que eu tô, tá ligado? É tipo,
muito foda isso. Me põe de volta, né? Me põe de volta.
Me põe de volta, cara. Eu quero, pô, mexer as coisas com o poder da mão, tá ligado?
E quando você joga de dia, assim, que você tira o óculos, sai aquela luz, assim, né?
Total,
você tá
tudo, cara.
Tudo escuro lá no espaço. De repente, você tira o óculos, você tá com sol na cara.
E outra coisa que acontece muito é a gente vai jogando e tal, não sei o quê. Quando eu tiro o óculos, eu tô virado pra um lugar que não tem nada a ver pra onde eu comecei, né, cara?
Exato. É, algumas experiências podem ser um pouco desnorteador, né? Você tá, começa jogando de frente pra cá, de repente você tira, você tá, né, em outro lugar, virado pro outro lado.
Total, cara.
Fora as caneladas nos móveis, né, cara? Você joga um jogo que você tem que ficar em pé. Nossa, eu fiz várias vezes isso, cara. Nossa, era canelada no sofá.
O Léo falou que você joga no PlayStation VR, né, cara? Que experiência bacana que você tem de jogo que você jogou, que você fala, você recomendaria pro pessoal que tá ouvindo?
Cara, eu vou falar o que eu falei antes da live. O pessoal vai me lixar, né, nos comentários. Astro Bot, cara. Astro Bot, pra mim, é melhor que Mario Odyssey.
Tu fez também, né, Léo?
Vou lançar uma polêmica. Não, mas Astro Bot é um jogo de plataforma 3D, que saiu exclusivo pro PlayStation VR. Ele utiliza todos os recursos que o PlayStation 4 tem. Ele utiliza o touch do controle, utiliza o giroscópio, a câmera, o VR. E a criatividade dos desenvolvedores para fazer, assim, as batalhas contra os chefes, as fases, para mim é sensacional. Para mim, assim, hoje, do que eu joguei, eu acho que é a melhor experiência do VR que eu tive, assim. Foi um jogo muito divertido. Fora ele, eu ainda joguei o Super Hot.
Nossa, deve ser maravilhoso,
legal,
cara.
Legal pra caramba.
Deve ser muito legal.
Ele tem uma versão, acho que sem VR, né? É isso, né?
Sim, tem as duas versões, VR e sem VR.
Eu comprei só a versão VR, só não... Mas enfim, é um jogo muito legal também, que cai nessa questão dos gráficos que eu tinha mencionado, porque os gráficos dele são todos aquele esquema vetorial, assim, né? Os personagens, né? Todos vermelhos, o cenário todo branco, assim.
São bem poligonais mesmo, né?
E a imersão que você tem, assim, de você pensar a estratégia que você vai fazer, porque quando você pensar no que você vai fazer e se mexer, os inimigos também vão se mexer pra...
É louco, cara,
é sensacional.
Esse jogo é
louco. Eu acho que essas duas foram as duas maiores experiências. E o Beat Saber também, né? Que talvez acho que todo mundo deva conhecer.
O Beat Saber é uma febre, né, cara?
E é uma febre.
É o jogo mais casual que tem de VR ou não?
Ah, eu acho que é um dos mais conhecidos no mundo de VR, né? Inclusive, um dos que mais vendeu, que mais teve receita com venda foi o Beat Saber, um dos mais famosos aí.
É, pra quem não conhece, ele é o Guitar Hero do VR, né? A grosso modo, tá, gente?
Ele é um jogo rítmico,
é
né?
É um filho do Guitar Hero com Star Wars, né?
Isso, porque você usa sabre, né? Pra ir no ritmo da música, você ir cortando as caixinhas e tal, com sabre. É viciante e eu acho que pra quem não quer jogar algo mais complexo, esse jogo aí é ideal pra você você ficar em pé, né, e jogar um pouco.
É verdade. O Rafael, o que você destacaria aí de experiências que você teve com VR, cara?
Ah, cara, eu acho que uma das experiências que eu tive que, assim, eu olhei pra aquilo e era o que eu gostava de jogar, que era a realidade virtual, foi o Firewall Zero Hour, que é um jogo de tiro, multiplayer online, de 4 jogadores contra 4 jogadores. Foi muito imersivo quando lançou, foi lá em 2018. Eu ainda tava meio que engatinhando ali na realidade virtual, não tinha jogado muitas coisas. E aquele jogo me prendeu de certa forma, que inclusive é o único jogo que até hoje eu joguei 10 horas no dia.
Caraca!
Caramba. Num dia. Foi o único jogo que fez eu fazer isso. Foi o Firewall Zero Hour. Até por conhecer a comunidade também, fazer amizades jogando e tudo mais. Tem um jogo que eu gosto muito, que chama Down the Rabbit Hole, que é um jogo que se passa no universo da Alice no País das Maravilhas.
Nossa,
cara.
Aí
é muito legal.
Demais.
Piração deve ser.
Você entra dentro de um diorama, assim, do Mundo das Maravilhas. É muito legal você ver lá os personagens da série e tudo mais. É bem legal, tem uma historinha bem bacana. O Astro Bot, como o Léo disse, mostra também que é no mesmo estilo plataforma 3D. É uma ratinha que chama Quill, que é muito carismática também, que eu acho que todo mundo que tem VR deve jogar um dia. Vale muito a pena. E mais recentemente, jogos do Walking Dead. Teve um já que lançou e vai lançar um outro agora da série Walking Dead. Cara, é fantástico.
Não é da Telltale, não. É outra coisa que você tá falando.
Não, é jogo de ação mesmo.
Ah, tá.
Pô, você tem que craftar materiais, fazer armas.
Nossa,
que
louco.
Eu tô interessado nele também.
Essas foram experiências bem marcantes. Eu gosto de bastante de No Man's Sky também, no VR.
Nossa,
muito bom.
Nossa, deve ser da hora, hein?
Porque você tá ali no planeta, de repente você entra na nave, vai dar um rolê, vai pra outro planeta. É muito da hora, cara.
Da hora. É demais, cara. Demais. Ah,
um outro de tiro também que eu acho bem legal é o Rush of Blood, do Until Dawn.
Que é no esquema de montanha-russa que o Alda até comentou, isso, né? Um on-rail. Envolve terror, enfim.
Ele une as duas coisas, né? Aquele simulador de montanha-russa com esse tiro on-rails, assim. Cara, é muito, muito divertido, muito legal. E é bom pra assustar os parentes também, quando você coloca.
Antigamente colocava a vassoura atrás da porta, né? Hoje você bota esse jogo aí no VR.
É cheio de jumpscare o jogo.
Aproveitar, deixa e comentar também da Atividade Paranormal, que foram um dos jogos que mais me marcaram, cara. Uhum. Eu não tive coragem de terminar o Atividade Paranormal em VR.
Caraca, tem um jogo de Atividade Paranormal? Não sabia, cara.
É o mesmo do Flat, né? Esse, no caso, é o mesmo do Flat.
Uhum.
Só que você coloca lá o PlayStation VR e pode jogar em VR.
Porra, que
maneiro. Jogo que tem, cara, no PS4. E eu não tive coragem de terminar no VR, eu terminei na TV, mas me marcou demais, cara. Eu sou muito medroso pra jogo de terror e foi de tirar o headset assim e sair suando mesmo.
Ô Jota, imagina o Mano Beto jogando isso aí, hein?
Nossa, o Mano Beto não passa da tela de start, você conhece bem.
Tanto que um dos mais famosos também do PlayStation VR é o Resident Evil 7, né?
Sim, sim.
E eu não tive coragem de jogar até hoje, ó.
Esse eu quero muito jogar, cara, eu quero muito jogar esse aí.
É um erro que eu tenho no meu currículo VR, que eu não consegui jogar ainda Resident Evil 7 no VR.
O jogo eu não joguei no VR. O jogo eu terminei ele no modo normal mesmo. Mas eu joguei aquela DLC, que a velha, ela tranca você na cama, ela prende você na cama, daí ela sai, você tem que explorar o quarto, tentando sair ali da casa, né? E daí, de repente, ela volta, você ouve ela voltando e você tem que deixar tudo como tava, tudo no mesmo lugar. Porque se ela percebe alguma coisa fora do lugar, ela te mata, né?
Caraca,
é muito legal, cara. É muito
como
tenso.
Alugar um quarto no, na casa de uma velha em São Paulo, é isso que acontece. É. Mas, Santinho, o que, que você destacaria de experiências que você teve com VR?
Eu gosto muito de experiências de terror. Eu nunca tive medo, né, de ter com filme, nada, mas eu gosto de, no VR, é um pouco mais imersivo, pouco não, né, bem mais imersivo, eu gosto de testar o meu medo. Então, esse da Atividade Paranormal que o Rafa falou...
Fichinha pra você, né?
Nada, cara, não consigo, não, você entra numa casa lá, a caixinha de música começa a tocar sozinha, eu paro de jogar.
Que maravilha.
O relógio começa a tocar, o despertador lá, o negócio começa a tocar, meu, sai fora.
Você ouve um barulho, assim, de alguma coisa caindo, cara, você não vai lá de jeito nenhum.
A atmosfera que esse jogo cria é impressionante, assim, o som, sabe? Você escuta o negócio atrás de você, você não quer olhar pra trás.
Exatamente.
É isso que é legal. Mas o Resident Evil também eu joguei, na época não tinha o VR, eu joguei ele sem VR. Depois eu peguei pra jogar, mas eu não joguei tudo de novo, só fiz o começo, mas realmente é uma boa diferença.
Legal.
Eu gosto muito de jogo de ficção também, ficção científica. Tem um jogo que eu acho que eu devo ter sido um dos únicos que jogou, que chama Loading Human. Ele tem uma super imersão, assim, você é um... Você se sente ali um android mesmo, numa missão lá no espaço e tal. E é impressionante. Tem um jogo também, que eu não sei se o Rafa lembra o nome, que o nome é tipo The Persistence, mas é um outro, D não sei o quê, que você viaja no tempo. É feito um experimento que o seu filho viaja no tempo e você tem que voltar no tempo para evitar esse acidente. Aí você fica andando numa casa, é tipo um puzzle, fica andando numa casa e você viaja no tempo nessa casa, 20 anos atrás e no presente.
Isso aí é Dark, mano, da Netflix, você tá confundindo.
É tipo Dark, é Chrono Trigger.
Tipo, esse foi o primeiro jogo de VR que eu zerei, cara, que realmente eu fiquei assim, eu gosto tanto de viagem no tempo, né, que eu fiquei jogando esse jogo até resolver a parada. E aí, bom, em experiências, todos esses jogos que vocês falaram, os de música, que eu gosto muito de jogo de Guitar Hero, essas coisas. Então, Beat Saber, tem aquele outro da Harmonix, que eu esqueci o nome.
O Audica.
Isso, o Audica, que também é muito legal, mais difícil que o Beat Saber.
Jogos de terror e jogos de ritmo no VR são muito bons, viu?
Exato.
Quem tiver curiosidade para pesquisar mais jogos disso, vai se interessar bastante pelos jogos existentes.
E aí eu tenho, no caso, como alguns sabem, né, eu sou professor e às vezes levo pra criançada lá também o VR pra eles jogarem e nos eventos que eu vou também. E a criançada, então, que a maioria deles gosta de brincar lá, é o Beat Saber. E terror. Criancinha, 7 anos, quer ver terror.
Adoram, né?
A gente tudo cagado e as crianças jogando terror.
E gosta de terror. Tem aquele jogo que é o de parque de diversões, que é...
Five Nights at Freddy's.
Esse aí eu baixei, mas esse eu não consegui jogar, não. Eu sou muito ruim, eu sempre sou pego. Experiências mais imersivas, recente, tem do Iron Man, que eu achei muito legal. Putz, realmente se sente. Naquela demo lá, você vê um negócio vendo essa mão, assim, a máscara na nossa cara, parece que você vira mesmo um Homem de Ferro. Aquela experiência do Batman, apesar de ser bem fraquinha, assim, no geral, quando você olha no espelho e você se vê como Batman, assim, é muito legal.
Isso é sensacional, cara. Isso é muito... Eles caras acertaram em cheio nisso aí, cara.
Tem uma demo do Homem-Aranha também, gratuita na PSN, pra quem tem interesse, que os gráficos, assim, são super simples, né? A galera até zoa, que é gráfico de PS2, realmente não tem quase nenhum tipo de textura, mas você tem a movimentação do Homem-Aranha de jogar a teia.
Ah, legal.
Puxar.
Fazer assim, puxar é muito legal.
Acho que foi feito pro filme, né? Uma campanha promocional.
Tem filme. A do filme, que é um pouco mais estática, mas também tem uma movimentação e tem teve outra.
Teve dos dois filmes, né? Um foi do Longe de Casa, outro de Volta a Casa.
Isso.
É o do o Longe de Casa, que foi o segundo, que foi bem mais legal. Falando de experiência, até tinha compartilhado com o Oda, nesse lugar que eu dou aula, tem um adolescente que ele tem um tipo de paralisia e ele também tem um grau de autismo. Ele fica na cadeira de roda, ele tem até nem mexe a mão direito. Ele experimentou a montanha-russa lá no PlayStation VR.
Incrível, cara.
Cara, foi sensacional, assim, ver a sensação e a reação dele ali olhando, assim, sabe, negócio descendo. Putz, sensacional, cara. E acho que isso é uma coisa muito legal. A gente vê, às vezes, na internet, né, caso de pessoas idosas também que não conseguem mais andar e gostaria de, sei lá, ir pra Paris. Aí você bota lá uma experiência pra ela ir lá andar em Paris. Acho muito bacana essas experiências.
Eu vi duas coisas que me deixaram bem emocionados com VR. Uma foi a reconstrução de um... Me ajuda a lembrar, eu não sei se foi o filho ou o pai, né?
Morreu.
A filha, né?
Ah, negócio coreano lá, né?
Refizeram, né, ela em realidade virtual, aí a mãe dela foi lá, colocou headset e teve toda uma interação
pra você reencontrar
com essa
pessoa,
filha,
cara.
Em realidade virtual, que até arrepia, assim.
Caramba, cara.
Isso é uma das coisas do futuro também, cara. E a outra foi uma viagem que eu vi o cara indo pra lua, sabe? O cara pega o foguete, vai pra lua, desce, faz lá a caminhada.
O Apollo 11?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
Tem a experiência do Apollo 11.
Nossa, sensacional, cara. Coisas que, assim, nenhum de nós vai fazer nunca nas nossas vidas, né, cara? E o VR, ele permite esse tipo de coisa, né? Isso é sensacional, cara.
Olha, eu tive sentimentos mistos com essa da menina que morreu aí, da menina, acho. No começo eu fiquei bem emocionado também. Putz, que legal. Né? Mas fiquei pensando, será que é saudável você criar novas memórias virtuais de alguém que resistiu de verdade? É uma questão meio de ética até, eu acho, mas
mais filosófica,
a experiência,
né?
Deve ser interessante.
Que já é um Black Mirror, né, cara?
A gente
tem que, assim, a sociedade vai ter que mudar as leis, as regras, a nossa moral vai mudar também, tudo, até chegar num ponto que a gente consiga aceitar esse tipo de coisa, cara, porque é muito complexo e eu acho que a gente não tá preparado ainda pra isso, cara.
Tem até uma série já recomendando pra galera.
Upload. Pode falar que é essa mesmo.
Exatamente.
Pode crer.
É boa essa aí, eu vi lá.
Nossa,
da Amazon, né?
Nossa, é sensacional, cara.
Vou assistir.
Gente, adorei o papo, mas a gente tem que chegar no final, né? Tudo que é bom dura pouco, é o que dizem. E antes eu queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui, começando pelo Santin. Santin, obrigado demais aí por ter somado aí esse papo. E se quiser, cara, fazer algum jabá aí, você fica à vontade. O espaço é tudo teu.
Não, queria agradecer mesmo. mesmo aí a poder participar nesse... Eu gosto muito desse assunto, né? Muito interessante. E com a presença desse pessoal aí, foi muito legal. Obrigado mesmo.
Imagina, cara. A gente que agradece. Agradecer também aqui a presença do Rafael. Cara, obrigado demais, cara. Você é uma autoridade no Brasil de VR.
Verdade.
É uma honra, prazerzão ter você aqui, cara. Se quiser fazer teu jabá também do canal, você fica à vontade, o espaço é teu, cara.
Pô, obrigado. A única coisa que eu faço é jogar, cara. É só isso. Por isso que eu entendo um pouquinho. É jogar bastante. Mas agradeço aí o convite, cara. Adoro participar dos projetos da Warp Zone. É, eu tô com um canal no YouTube, né, que chama PSV Rafa. Eu principalmente falo sobre lançamentos do PlayStation VR. Comento sobre alguns jogos do Oculus Quest também. No futuro, quem sabe aí de outras plataformas. Redes sociais também. Twitter, Facebook, Instagram, é PSV Rafa. E tenho escrito uns textos no portal da Warp Zone também lá. Alguns reviews de jogos que tem saído aí. A convite do Kleber lá é super bacana. Agradeço aí o convite, JP. Roda, valeu mesmo.
Gente que agradece. E agradecer aqui por último, mas não menos importante, nosso grande amigo aqui tá virando figurinha carimbada já, o Leozinho, Léo Breakover. Obrigado, cara, demais. E faz o teu jabá obrigatório aí.
Tô virando arroz de festa já, né? A galera pode me encontrar no Cama Voadora, né? No canal que eu tenho dedicado a Dragon Quest. E eu tenho uma página no Instagram também, que eu faço junto com a minha esposa, que chama Jogo A2. É Jogo _ E2. Nessa página a gente posta o que a gente tá jogando e tal. É mais tranquilinho, assim.
Da hora, mano. Então, ó, todos os links que os nossos convidados que mencionaram vão estar lá em warpcast.com.br. Lembrando, quem tá ouvindo o nosso podcast no site, Spotify, no feed, agora a gente também disponibiliza em vídeo. Eu sei que é ruim ver a nossa cara, mas
infelizmente... Vocês vão ter que se acostumar, essa é a verdade.
Pois é. E quem tá acompanhando a gente pelo YouTube e prefere, de repente, ouvir o áudio, né? Porque tem muita gente que gosta mais de podcast, que pode fazer outras atividades, tá dirigindo, tá fazendo outra coisa, tá ouvindo. Então tem essa opção também, warpcast.com.br. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E vocês já sabem, não dá stop, que agora tem a leitura de comentários do episódio anterior. Valeu!
Olá, pessoas! Sidney Rodrigues aqui de volta para mais uma leitura de comentários aqui do Warpcast. Leitura de comentários do Warpcast 101 sobre Ninja Gaiden do Nintendinho. E bom, se você quiser aparecer nessa leitura de comentários, você já sabe, né? Vai lá em warpcast.com.br, vai na postagem desse episódio e deixa um recadinho lá para a gente ler aqui, um Warpcaster vai ler sempre no final de cada episódio, beleza? Lá, já que você tá lá no site também, você aproveita e conhece os outros podcasts da casa. Nós temos o Geekzone, que é o nosso podcast de cultura pop, que eu sou o host. E só poder ouvir o último Geekzone lançado. Pode ouvir todos. Mas ouve o último lá, o Geekzone 67, sobre o filme O Exterminador do Futuro 2, que todo mundo sabe que é o melhor Exterminador. Tá bem bacana o papo sobre esse filme clássico, clássico demais. Bom, lá também você vai conhecer o Extrazone, que é a nossa série de podcasts curtos, que no momento tá sendo apresentada pelo Mano Beto, né? E saiu o último episódio, o Este Jogo Me Lembra, número 18, com a participação lá do Leandro dos podcasts Ergo e Fermata. Tá bem maneiro, cara. Corre lá no site pra ouvir. Bom, além desses três podcasts, nós temos o Warpcast DLC, que é o nosso podcast secreto que nós fazemos para os apoiadores do Clube VIP da Warpzone. Se você quiser fazer parte do Clube VIP, você pode ir lá em catarse.me/warpzone, escolher uma das faixas de contribuição lá, para ajudar a gente a manter tudo isso aqui no ar, né? O Clube VIP ajuda a manter as hospedagens e tudo mais que a Warpzone faz para ir, né? O YouTube e tudo mais. Beleza? Então corre lá, que você vai para você virar um apoiador, ter acesso a diversos benefícios e também poder ouvir o Warpcast DLC. Bom, e uma outra forma de você ajudar o nosso trabalho é avaliando o podcast lá no iTunes. iTunes é a plataforma de podcasts da Apple e ela usa essas avaliações para ranquear os podcasts e apresentar ele para outras pessoas. Então é muito importante que você vá lá, fale do nosso podcast, dê 5 estrelas e é isso. E além de bater esse papo que a gente bate aqui nos comentários, você pode continuar a conversa com a gente lá no Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, onde tem todos os Warpcasters lá presentes, que é o t.me/warpzone.me. É um grupo lá de ouvintes, de podcasters, onde a gente segue o papo aqui que a gente fala nos podcasts. A gente fala de videogame, de cultura pop, de tudo um pouco. Lembrando que esse episódio ele também está disponível no YouTube. E se você tá no agregador e quiser ouvir no computador, ele é mais fácil. Esse episódio também ele é publicado sempre no YouTube, no canal da Warpzone. né? youtube.com/carnalwarpzone ou digita lá warpzone.tv que ele já te joga direto lá pro canal do YouTube, beleza? E bom, antes da gente ir pra leitura efetivamente, só citar aqui duas participações do JP, Arroz de Festa, como sempre, né? Ele participou do podcast Zona em Quarentena, né? Mais uma semana lá, comentando as notícias da semana sobre o coronavírus, né? O Zona em Quarentena é lá do pessoal do Zona E, zonae.com.br, é um podcast que eles estão fazendo aí durante a pandemia. E também participou do Bora pro Flipper número 15, sobre jogos da Disney para o Master System. Bora pro Flipper é uma das séries de podcasts lá do Fliperama de Boteco. fliperamadeboteco.com é um site de nossos amigos lá, que já tivemos diversas participações de todo mundo aqui. É um podcast de games bem bacana também, vai lá conhecer. Beleza? Então, vamos enrolar mais não, vamos lá para a leitura de comentários. Primeiro comentário é do Ângelo Scabuzzi. Fala, seus nintendistas. Piada interna do Grupo VIP. Que episódio da hora. Adorei os detalhes, as curiosidades e as indicações ao final. Aliás, eu estava jogando Nioh 2 enquanto ouvia. Jogo fenomenal. Quando eu era pequeno, meu pai me levava a uma padaria para tomar café da manhã. Um X-salada com 3 Yakuts. E lá tinha algumas máquinas. Uma delas era exatamente Ninja Gaiden. E eu posso dizer que o Oda tem toda a razão. Eu fiquei traumatizado com a tela do Game Over. Mas logo veio Mortal Kombat e a serra elétrica foi esquecida. Vou deixar uma curiosidade para vocês. Em certo momento, o Mano Beto diz que o game foi cuspido e escarrado o outro. Vocês sabem qual a origem dessa expressão? Bom, lá vai. Antigamente, os escultores esculpiam suas obras em mármore Carrara, e algumas dessas obras ficavam tão perfeitas que se diziam que só faltavam falar. Então, quando encontrava com uma pessoa muito parecida com a outra, eles diziam que a pessoa é tão igual à outra que parecia que tinha sido esculpida em mármore Carrara. Entenderam? Com o passar do tempo, o povo foi adaptando, e cuspida, escarrada, esculpida em Carrara é fogo. Então é isso. Deixa eu voltar para esse jogo maravilhosamente maldito que é o Nioh, e um abração para vocês. Até a próxima. Tudo bom, Ângelo? Obrigado pelo seu comentário, irmão. Próximo comentário aqui é do Marcelo. Não tem sobrenome, só Marcelo. Olá, beleza? O podcast de vocês foi o melhor que descobri nessa quarentena. Muito bom mesmo. Acabei virando colaborador. Vocês têm um entrosamento muito bom na condução dos programas. Não é fácil fazer um podcast. Em muitos podcasts por aí, os caras falam e não dizem nada. O conteúdo de vocês é muito bom. Uma coisa que sinto falta nos podcasts é destacar um pouco da trilha sonora. A gente sempre pede pro Mano Beto fazer um pouco isso, né, cara? Ele é o nosso especialista em trilha sonora. Colocando trechos nos programas. No programa do Castlevania, senti falta de vocês destacarem a música Wicked Child, que é a música mais coverizada do YouTube. Além de ser uma obra-prima da série. Acho que até quem não jogou Castlevania conhece essa música. O Ninja Gaiden tem uma trilha sonora fantástica também. Inclusive, ela é responsável por dar ao jogo um clima bem sombrio, até que meio de terror em alguns momentos. Enfim, sei que o podcast não é de game music, mas deixo essa sugestão. Parabéns pelo belíssimo trabalho, comentarei mais vezes. Abraço. Ô Marcelo, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo seu comentário, obrigado por ter virado um apoiador, isso também é muito importante pra continuidade aqui das coisas que a gente faz na Warp Zone. Mas a gente tem um problema, cara, a gente aprecia muito a sugestão, nós gostamos muito de game music também, mas a gente tem um sério problema com direito autoral. É muito perigoso pra gente colocar trechos inteiros de música ou uma música inteira, ou até mesmo trechos, é muito complicado, porque nós publicamos esse podcast no Spotify, que é uma das principais ferramentas para que os ouvintes possam ouvir, é um dos principais canais onde as pessoas ouvem o nosso podcast. Estamos colocando também no YouTube, né? Então, a chance desse episódio ser derrubado é muito grande. Então, a gente, infelizmente, não pode correr o risco. Se você perceber, a gente só usa... Quando a gente usa trilha, que são poucas, inclusive, a gente usa somente músicas que têm direito autoral liberado. Tanto no YouTube quanto nos podcasts também, exatamente para evitar esse tipo de problema. Mas olha, cara, a gente fala sempre de game music, né? Sempre atrelado, claro, ao jogo que a gente tá falando, né? A gente tenta dar alguma ênfase pra música daquele jogo. Principalmente quando a gente tem a participação do Mano Beto, mas todo mundo aqui gosta muito de game music. Mas é isso, cara. Espero que você continue gostando, que você continue ouvindo. E obrigado aí por comentar, pela sugestão, é claro. E por, claro, virar um apoiador também do Clube VIP. Em breve tá pingando um episódio especial aí na... Quer dizer, todos os episódios são especiais, mas vai estar pingando um episódio VIP pra você já já. Próximo comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Esse jogo é muito bom. Levando em conta todos os detalhes levantados sobre os problemas que ele tem, hoje sabemos desses problemas. Mas na época, era apenas um obstáculo que precisava ser superado ou evitado de alguma forma. Poxa, esse desenvolvedor é bem bacana. Qual criança pensaria naquilo para ser usado no momento em que ele pensou? Se ao menos o jogo deixasse isso mais claro, seria legal. Mas aí, cara, não seria o jogo mais difícil de todos os tempos, né? Então, assim, acho que é de propósito. Eu sempre procurava ficar com a habilidade de pular e bater com a espada. Essa habilidade mata qualquer boss em poucos segundos e ajuda a passar de fases com muita facilidade. Mas para isso, é preciso usar ela apenas nos momentos onde tem aqueles pardais do inferno. Mas como eu sou trapaceiro a ponto de ser quase um Dick Vigarista, eu uso muito mais que apenas um save state. Uso também o Game Genie. Hit Anywhere. Aí ele deixou os comandos aqui e tal. Isso faz o jogo ser uma vingança minha contra todos que me zoavam quando eu era pequeno e noob. Mas aí você é trapaceiro, hein, cara. Olha aí, depois fica reclamando meus filtros aí no emulador. A versão do Super Nintendo é, sim, um pouco mais cadenciada e sem os bugs de tela que tinham no Nintendinho. Sim, ela não ficou tão mais trabalhada como Mario All-Star foi. Mesmo assim, é uma versão legal pra se jogar. Poderiam continuar a falar de outro jogo do Nintendinho que é bem complicado. Strider. Zerei há pouco tempo. O jogo é muito bom. Tá na nossa fila também, cara. Eu não lembro se a gente já falou sobre o Strider. Eu acho que a gente já comentou alguma coisa sobre ele. A gente não fez episódio dedicado, não. PS. Como foi citado no último comentário, sobre a questão do tempo das músicas, isso ser mal visto e aceito por algumas plataformas, isso parece ser motivo para não ter tantos podcasts falando de trilha sonora dos jogos, como é ou era o som do cartucho, que faz uma falta tremenda. Já que ele me apresentou um lado dos games, ainda há pouco abordado por aqui. É uma pena. Digo mesmo pelo lado da N. Não entendi esse N, é de Nintendo? Fico sem saber da história da Playtronics é muito... Ah, sim, é isso mesmo. Ficar sem saber da história da Playtronics é muito ruim. Isso vai acabar criando um limbo na história dos videogames no Brasil. É, cara, infelizmente, né, a gente acaba estando sujeito. Como eu citei anteriormente pro Marcelo, é muito difícil pra gente poder falar de game music, né, cara? Muito complicado por causa dessas questões de plataforma. Mas, bom, o Fábio, obrigado pelo seu comentário completão, cara. Valeu. Próximo aqui é do Isaac Herder. Como sempre, um ótimo cast. Parabéns, moçada. Caras, esse jogo consegue quase te matar de raiva e, ao mesmo tempo, te prender no game. É verdade, cara. Eu já passei muita raiva jogando esse jogo, cara. Nossa senhora. Próximo do Jorge Batista. Gostei do vídeo. Ninja Gaiden tem seu valor, principalmente os do Nintendinho. Sugestão de vídeo. 989 Studios e seus saudosos Trees Extreme, Siphon Filter e etc. Cara, joguei muito Siphon Filter. Ele era, porra, pra mim o máximo no PlayStation. Parecendo... Era, porra, era o código da nossa geração. Mas, cara, vamos guardar sugestões aqui. A gente sempre guarda todas as sugestões que a gente recebe. Valeu, Jorge. Obrigado aí, cara, por assistir. Viu que percebi que você assistiu lá no YouTube. Beleza, cara? Valeu. Próximo comentário do Bruno José. Olá, amigos do ARPcast. Que episódio legal. Vocês são excelentes. Gostei da análise da série e fiquei tão empolgado que tirei a minha tarde de domingo para curtir. Ficar bravo, claro, o jogo. Joguei a versão que saiu no Super Nintendo. Claro que não terminei, nem fui muito longe. Agora estou com meus outros dedos calejados graças a esse jogo desgraçado de bom. Mandei a foto da jogatina. Abraços. Tá ele aí, cara, com o Super Famicom dele. Televisãozinha de tubo, como sempre. Bem maneiro, cara, bem maneiro. Mas, cara, não fica triste não, que eu também nunca zerei Ninja Gaiden não, cara. Qualquer coisa, você faz que nem o Hermênio lá do podcast ou Vikings e vê o final no YouTube. Foi isso que eu fiz. Próximo comentário é do Bin Ramone. Show de bola. A geração 8 e 16 bits ainda tem muita coisa que não foi abordada em nenhum podcast. Façam mais episódios nessa linha, que é bem legal. Sugiro também um cast sobre jogos que envelheceram bem, tanto em gráficos quanto em jogabilidade. Valeu e forte abraço. Ô Bin, nós fizemos, cara, já fizemos esses episódios aí sobre jogos que envelheceram bem. Na verdade, nós fizemos dois podcasts, né? Nós fizemos um que é o Jogos Eternamente Bons, o ARPcast 26. São jogos que, ou seja, envelheceram bem, né? E fizemos o ARPcast 20, que é sobre jogos que envelheceram mal. Que já não dá mais tão bem pra se jogar, que às vezes a câmera tá muito ruim e a jogabilidade não tá tão boa. Então a gente já teve dois podcasts, cada um sobre um tipo de jogo, né? Então procura lá, já que você tá no site, cara, procura esse episódio aí pra ouvir, que foram bem bacanas. Lá no comecinho da vida do ARPcast, beleza? Obrigado pelo seu comentário. Próximo aqui é do Gladson Santana. Opa, e aí, beleza? Desculpe invadir o espaço, mas é Ninja Gaiden. Falar de Ninja Gaiden pra mim é difícil, pois na cabeça eu penso, por onde eu começo a falar? Como comentaram, foi o primeiro jogo que me deu aquele fator uau, cutscene, fez eu jogar e rejogar da forma incansável. Foi o jogo que me fez aprender a fazer manutenção no meu joystick, do meu super top game. Pois é, pouco de tudo que falaram, ter cuidado com o inimigo retornar, plataformas, subir parede, mas você usa tudo isso a seu favor. Para se ter uma ideia, cheguei até a virar com uma vida, a esse ponto. Como usar a seu favor alguns pontos estratégicos, você pode se jogar no inimigo para fazer você avançar acima ou até mesmo com jeito. Você consegue até subir na vertical do jogo sem tabelar. Mas o quicar não vejo como problema, entendo como parte do jogo. Sobre os itens, é isso mesmo. Você não pode guardar, tem que usar no momento certo, trecho certo. Tanto que nas continuações tiraram essa dificuldade, mas criaram outras. Falando entre os jogos, Ninja Gaiden tem várias versões. Mas o clássico do Nintendinho, depois Super Nintendo, acho os melhores, e o primeiro do Xbox original. Valeu, sucesso. Beleza, Gladson. Cara, obrigado pelas dicas aí, vou tentar usar elas pra jogar, e obrigado pelo seu comentário também. Próximo aqui é do Ricardo Oliver. Olá, pessoal. Adoro o Warpcast e seus integrantes, mas virei fã do JP Moraes. Eu também sou, cara. Também sou muito fã do JP. Muito carismático e engraçado quando entra algo sobre a SEGA. Fazia parte de um podcast chamado Nice to the Cast. Estamos retornando quando o assunto for algo sobre SEGA, gostaria muito da participação do JP. Grande abraço. Cara, JP Arroz de Festa total, como eu falei no começo dessa leitura. Então, chama ele lá. E o último comentário aqui pra fechar é o do Caio de Souza. E aí, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Esse jogo e a versão de arcade só conheci com o bom e velho Jack Sparrow. A sensação de terminar, seja via YouTube ou com save state, é maravilhosa. Fala, Superman. Com esse game, tenho a mesma impressão que tenho com Double Dragon 2 The Revenge. Mesmo infinitamente mais fraco, a versão do Nintendinho acho superior. Fica a dica para um futuro. Double Dragon 2 The Revenge do Nintendinho. Muito bom o cast, grande abraço virtual devido à pandemia. Isso aí, cara. Isolamento social sempre, até nas gravações de podcast. Caio, obrigado pelo seu comentário, cara. Eu vou revisitar, cara. Eu tenho uma lembrança desse jogo de quando era criança, mas eu joguei Double Dragon muito no meu Master System, cara. Mas eu vou procurar sim. Beleza, irmão? Valeu pelo seu comentário. Bom, esses foram comentários do episódio 101 sobre Ninja Gaiden, do Nintendinho especificamente, né? E se você quiser aparecer na próxima leitura, já sabe, né? Vá lá em warpcast.com.br, deixa um comentário sobre o podcast 102, sobre VR, para você aparecer na leitura também, beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Esse é o Warpcast, eu sou Sidney Rodrigues e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.